Vereador Marcelo Couto, inicialmente gostaria de esclarecer que a sua oitiva será gravada com o objetivo de que suas falas sejam transcritas de forma integral para a ata. Iniciando então, conforme o artigo 9º da resolução de número 132/2002, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal. Houve uma representação do prefeito municipal, o Tiago Dalpério, face à Vossa Excelência, que no dia 9 de março de 2021, na tribuna da Câmara Municipal, o vereador teria proferido palavras de baixo calão, ofensivas e insinuantes que denegriram a imagem pública do prefeito, cometendo a Vossa Excelência conduta incompatível e atentatória contra a honra da pessoa de Tiago Dalpério, o atual prefeito municipal, baseados no artigo 4º do inciso 1º, linhas A e B do Código de Ética, que passo a ler. Artigo 4º. Constitui ainda faltas contra a ética e o decoro parlamentar de todo vereador no exercício de seu mandato. Inciso 1º. Quando as normas de conduta social, linha A, porta-se dentro ou fora da Câmara, por atos ou palavras de forma atentatória à dignidade e às responsabilidades da função e ao decoro parlamentar e de forma nociva à imagem da atividade política e ao respeito de e estima do povo pelos representantes eleitos. Linha B. Desrespeitar a dignidade de qualquer cidadão. Assim, nos termos do artigo 10 da resolução número 132, faço a sua oitiva inicial, para após encaminhá-la ao plenário, na próxima reunião ordinária. Então, inicialmente, vou colocar o áudio da sua fala, contendo a sua fala da Vossa Excelência, no plenário que acompanha a denúncia.
Desrespeito nessa fala. Se existe alguma coisa.
Eu não tenho como emitir um juízo de valor.
Não, eu gostaria que vocês me dissessem. Ele então diz qual é a palavra que é desrespeitosa, que é difamatória, que denigre a imagem dele. O áudio está baixíssimo, vocês não vão escutar, mas eu quero saber. Eu
é porque
sei,
ele é baixo aqui por conta do notebook.
Não, a gravação ficou ruim. Essa gravação ficou ruim mesmo. Não, eu já vi ela antes.
Você quer ouvir o áudio, o vídeo, para poder lembrar ou quase?
Não, eu acho ótimo que seja esta fala. Porque
é essa
eu peguei, é esta fala que ele reclama, que ele questiona, isso, não é isso?
Exatamente.
Porque eu peguei, sem saber qual era a fala, eu peguei a sessão inteirinha e anotei todas as minhas falas. Eu tenho 12 falas naquele dia. Nenhuma foi desrespeitosa, aliás. 11 falas nem citaram o prefeito. A única que cita o prefeito é essa última, certo? E em momento algum dos 7 minutos dessa fala, tem 7 minutos cravado. Em momento algum tem qualquer difamação, qualquer alusão a denegrir ou qualquer outra coisa. Eu quero que ele aponte o que é que denigre a imagem dele. Que eu nem gosto dessa palavra, nem uso essa palavra, ele está usando.
Então, Marcelo, aí eu preparei algumas perguntas.
Sim,
aqui.
Pode.
Você quer que passe ou você já sabe?
Não, eu já sei de cor roteada, é uma pena que você já escutaram.
Já, sim.
Ok.
Então, eu vou fazer igual, eu, né, através dessa sua fala aqui, nós descrevemos ela todinha aqui, né, que foi a sua fala todinha aqui.
Ah, ela foi descrita aqui.
Foi, porque a gente tem que fazer isso.
É, para um processo administrativo aqui, toda a fala, né,
jeitinho que foi falada.
Sim. Aí eu preparei algumas perguntas aqui, porque isso daqui é o que a gente tem que fazer mesmo,
okay. No
processo administrativo aqui. Vamos lá. Você afirmou em sua fala na tribuna que ao anunciar a volta às aulas, o prefeito seria irresponsável?
Não, eu falei que a ideia de voltar às aulas era uma ideia irresponsável. Dá para entender completamente, perfeitamente, que a ideia era irresponsável. E mesmo que eu tivesse dito que o prefeito era irresponsável, eu, como vereador, usando a plenária, eu tenho esse direito. Isso se chama imunidade material. Isso não é ofensa em lugar nenhum, em hipótese alguma, que fique bem claro. O que eu falei, se pegar, eu não sei como está transcrito aí, A frase é perfeita, que a ideia era irresponsável. E mesmo que eu falasse que ele era irresponsável, isso não é difamação. Ele é responsável por ter uma ideia dessa, mas o que eu falei é que a ideia era irresponsável.
Em algum momento você ouviu dizer da secretária de educação ou do servidor da educação ou até mesmo do prefeito que a volta às aulas aconteceriam sem observar as regras sanitárias?
Olha, infelizmente, eu não ouvi de secretário de educação nem de ninguém da educação. O prefeito tem por hábito usar as redes sociais para falar as coisas dele. Ele nunca usa, aliás, desde o começo aqui eu estou pedindo para que ele dê informação oficial em veículo oficial. O que ele faz é ele colocar a ideia dele na rede social particular dele, certo? E daí cria-se toda uma discussão na cidade e foi isso que aconteceu aí. Só que assim, se ele não usa os canais oficiais da prefeitura, certo? Para fazer uma pesquisa, para comunicar alguma coisa, comunica-se muito pouco. A maior parte da comunicação dele é toda via feita rede social. Então, a partir do momento que ele vai para a rede social dele e fala que vai voltar à aula de qualquer jeito, e essa conversa toda aí, desde o começo, ela se trata disso, do retorno às aulas, que todo mundo ia voltar e a publicação dele na rede social é bem clara. Eu tenho tudo isso printado, não trouxe porque não achei que era o momento agora. Tenho print de tudo isso. Ele dizendo nas redes sociais dele, nas mesmas redes que ele fala sobre as obras, sobre etc, 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 ele falou que ele reabriria dia 5 de abril. E trouxe um pânico na população e nos profissionais da educação. Essa discussão veio da comunidade, veio da população para a Câmara. Não teve nada oficial.
Você afirmou em sua fala na tribuna que o prefeito seria responsável por óbito de crianças ou servidores e seus familiares com a volta às aulas?
Não, falei nada disso. Não falei nada disso. Não tem essa frase aí. O que é falado, que é uma frase muito comum, é que quem faz uma irresponsabilidade dessa suja as mãos de sangue. Uma vez que você tem, certo? Uma vez que você tem o poder de decidir as coisas e você decide pelo caminho pior, pelo caminho que existe a morte de pessoas, essas pessoas são consideradas culpadas ou estão com as mãos sujas de sangue. Isso é uma expressão brasileira, uma expressão política extremamente comum. Não estou dizendo que é isso. Não disse que ele é culpado pelos óbitos. Se não foi ele que deu a facada, se não foi ele que deu o tiro, ele não tem culpa, né, absolutamente nenhuma. Ele está querendo colocar coisas para mim que não existem. Eu não disse isso. Disse que optar pela volta no meio de uma pandemia em que milhares estão morrendo era sujar as mãos de sangue. Era uma questão política. O tempo todo é uma discussão política. Não existe discussão pessoal aí. Não há ataque à pessoa. Há ataque às ideias do chefe do executivo. Em momento algum é dito isso. O que, aliás, a Constituição me garante por eu ser vereador, né, e garantiria para qualquer outro cidadão fazer a crítica ao governo, a uma ideia irresponsável como essa.
Você afirmou em sua fala na tribuna que o prefeito é populista?
Olha, no meio político, quem procura fazer o que ele faz é chamado de populista, certo? Isso não é demérito nenhum, isso não é denegrir imagem de ninguém, eu não gosto de usar essa palavra denegrir porque ela é politicamente incorreta, mas não há difamação em chamar alguém numa discussão política de populista. Populista é quem vai para as redes sociais e fica fazendo propaganda o tempo todo. Isso é ser populista. Uma medida populista é isso, e que vai de encontro ao que ele produz em suas redes sociais, de encontro ao anseio da população que não quer, não queria, poucos queriam a volta das aulas naquele momento. Foi isso.
Você afirmou em sua fala na tribuna que o prefeito é autoritário?
Olha, eu não me lembro se eu falei se ele era autoritário ou não, mas já existe uma série de relatos que ele é autoritário, né? O simples fato deste processo começar aqui já é autoritarismo, porque isso não passa de a simples vontade dele calar um vereador, que está dentro das suas prerrogativas legais. Eu estou dentro das minhas prerrogativas legais, a Constituição me garante isso, o regimento interno e a lei orgânica municipal me garante isso. A partir do momento que ele quer calar alguém que fiscaliza ele, alguém do legislativo, desta maneira, ele é autoritário. Outro vereador foi no gabinete dele falar e ele foi muito mais autoritário. Ele falou que quem mandava era ele, quem tem a caneta é ele. Agora, se eu for condenado ou se isso for colocado para mim, eu vou pedir todas as testemunhas dos funcionários da prefeitura que falam que ele não dá nem bom dia dentro da prefeitura. Então, assim, a postura dele enquanto chefe do executivo não pode ser essa. Ele não pode se respeitar o funcionário público, o funcionário público municipal. Quer dizer que quando não tem uma câmera filmando, ele deixa de cumprimentar as pessoas, ele ignora as pessoas. Isso, eu volto a falar aquilo, né? Todo mundo que acha que manda e que fala uma frase, igual ele falou para o outro vereador, e eu falo aqui, o vereador Derli, ele pode confirmar isso comigo. Ele mais as pessoas que estiveram no gabinete dele, que ele falou que aqui quem manda sou eu, a caneta é minha. Já é uma frase que a cidade inteira conhece, porque ele repete aos quatro ventos, que quem manda é ele. Então, não sou eu que estou acusando ele de autoritarismo. Ele é autoritário e todos sabem. Eu só reafirmei o que todos falam pela rua.
Você afirmou em sua fala na tribuna que o prefeito é irresponsável?
De novo, volto a falar. Não chamei ele de irresponsável. Falei que as ideias dele eram irresponsáveis. Isso aí já está lá para... Eu acho que eu ouvi umas 5, 6 vezes esse áudio depois para tentar achar alguma coisa que ele pudesse usar, alguma materialidade no que ele está me acusando aí. E não existe. Volto a frisar, e mesmo se existisse, e mesmo que eu tivesse chamado o prefeito de responsável, eu estou dentro das prerrogativas, eu estou no plenário. Literalmente, eu estou no púlpito da Câmara. Se ele não aceita a oposição, se ele não aceita o debate democrático na prefeitura, é azar dele. Agora, o erro é a Câmara continuar com esse processo, dar entrada nesse processo, que é um processo claríssimo de perseguição política. Porque não existe difamação em nenhuma fala. Não existe uma frase aí que difame ele. E que mesmo se existisse, volto a frisar, estou dentro dos meus, estou amparado, né? Como que é? Imunidade material, que é só isso, da fala. A da fala, se eu fizer tiver qualquer problema pela rua, eu vou preso. Não é imunidade parlamentar igual a gente está acostumado fora, né? Mas a imunidade de falar enquanto alguém eleito pela população, eu continuo tendo e vou sempre ter.
Você afirmou em sua fala na tribuna que o prefeito não gosta de gente?
Não. Em momento nenhum. Como é que eu posso falar isso? Quem não gosta de gente é o quê? Não sei nem classificar o que é isso. Não sei, isso eu não falei, não. Pois é, gostaria de saber que frase é essa para ser colocado uma coisa dessa. Que frase que é essa? Que eu vou falar aqui. Como é que é? Quem não gosta de gente é o quê? Não, ele não gosta de mulher que é misógino, né? Mas quem não gosta de gente, eu não sei o termo. Mas não existe nenhum termo desse.
Pode mostrar ou continuar as perguntas?
Ok. Você quer olhar uma vez
o
vídeo?
Não, tirar o eu já conheço, eu conheço muito bem o vídeo.
Não, então ele dispensou para ver o vídeo, pode continuar.
Assim, até porque o vídeo que vocês estão me mostrando tem um áudio, é o mesmo, né? Mas o áudio é horrível, eu gostaria que vocês escutassem, inclusive, porque eu gostaria que vocês me falassem. Que vocês apontassem aonde pode ter isso. Por exemplo, aonde eu falo que ele não gosta de gente? Aonde que eu falo que ele não gosta de gente? A frase está deturpada. Estão colocando outro sentido na frase. Está com a interpretação completamente errada. Não é isso que eu falo. Em momento algum. Quem fez essa transcrição aqui na câmera mesmo?
Foi. Você afirma em sua fala na tribuna que o prefeito não serve para o serviço público?
Eu falei algo parecido com isso, porque ele nunca teve função nenhuma em nada público. Até onde eu sei, ele nunca foi funcionário público. Até onde eu sei, ele nunca teve envolvimento com algum grupo social, com nada, né? Ele é um empresário, inclusive eu cito isso. Eu falo que ele é muito bom, né, para mexer com coisas, com rua, com coisas, não com gente. Porque a falta de educação e o autoritarismo dele é muito grande. Uma vez que, inclusive, politicamente, a Secretaria de Saúde está lá economizando dinheiro, ou seja, dinheiro que era exame, que era consulta, ou seja, o pessoal de Tombos, a gente de Tombos, não está sendo cuidada. Me parece que, por enquanto, só se cuida de canteiro, de rua, de estrada, de gente mesmo, muito pouco. Foi nesse sentido que eu falei.
Você afirma em sua fala na tribuna que o prefeito só pensa em lucro ao administrar o município?
Não, eu não falei isso. De novo, A interpretação está errada, porque o serviço público ele não preza lucro, ele não preza economia. Quem trabalha em serviço público, como eu trabalho há 23 anos, a gente trabalha pelo bem da população. Um gestor público, um chefe do executivo, nós, vereadores, temos que saber muito bem que o nosso papel é esse, é cuidar de gente. Não é economizar para gerar lucro. É muito diferente de uma iniciativa privada. O serviço público é um. Ele não é feito para dar lucro. Um hospital público é feito para tratar bem os pacientes. Um hospital particular é feito para tratar os pacientes e ter lucro, para que ele possa crescer com lucro. É uma empresa. Isso é normal, isso é do capitalismo. Qualquer empresa privada é isso. Serviço público é outra coisa. Não tem nada a ver com o que está. A pergunta é capciosa, né? E não falei nada disso.
Você afirmou em sua fala na tribuna que o prefeito é autoritário com os servidores públicos?
Sim, falei. Tenho queixa de dezenas de servidores que falam que ele é autoritário. E ele já foi autoritário. Ele está sendo, nesse momento, autoritário comigo. Ele já foi autoritário com outro vereador e com qualquer outro que discorde dele ou que ele acha que ele precisa mandar. A gente tem... O autoritarismo dele é tão grande que, em reunião com a secretária de Educação, que não sabia sobre o retorno das aulas, e ela falava que não seria uma boa, ele falou que ele mandava. Tanto é que a secretária de Educação saiu, exonerou, pediu a saída. Não aguentou. E uma série de funcionários dizem a todo momento. Talvez eu não consiga juntar 5 aqui na Câmara para dizer isso, porque eles têm medo da perseguição política. Porque é isso que ele está fazendo. O professor Otávio, né, foi irônico com ele. Ele processou. O vereador Marcelo cobrou dele, ele processou. Essa é uma linha política vergonhosa para a democracia do Brasil. O que ele está tentando fazer é intimidar qualquer pessoa que vá contra sua linha política, seu pensamento. Isso aqui é um Estado de Direito. Vivemos num Estado de Direito. Vivemos numa democracia. Democracia não é só nós termos sido votados, eu e você, Carol. A democracia é permitir a liberdade de expressão e essa liberdade de expressão ser o suficiente para não agredir ninguém, né? Eu tenho o direito de falar as coisas, inclusive agora eu sou vereador, tenho mais direito ainda de falar legalmente por isso. Infelizmente, o autoritarismo dele quer me calar.
Você afirmou em sua fala na tribuna que o prefeito coloca o ego e o projeto político dele acima das vidas humanas?
Não falei isso. Falei que qualquer pessoa que passe por cima da lei, que passe por cima de decretos, que não escuta ninguém, não escuta sequer, né, a parte técnica, porque a parte técnica da prefeitura, né, nesse caso, é a Secretaria de Educação, diretores, professores. Quem não escuta isso, pode ser aqui em Tombos, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em Brasília, em qualquer lugar, é porque está querendo se sobressair. Está querendo se sobressair a uma decisão técnica. Isso nada mais é do que satisfazer o próprio ego. Se ele fizer isso, pode ser que seja pelo ego dele. Ele não explica, ele não fala. Se ele falasse, a gente entenderia. Tem projeto? Tem alguma coisa? Pedi várias vezes a resposta para ele. Como seria esse retorno? Pedi para ele, ele não respondeu. Pedi para a secretária de Educação, não respondeu. Convoquei a secretária de Educação e de Saúde para vir aqui. Não vieram, não responderam, ele respondeu por elas, saindo de todas as respostas. Ele não responde. Então, horas. Eu não entendo isso, sinceramente.
Você em algum momento procurou pessoalmente a secretária de saúde para conversar sobre a volta às aulas?
Não, porque eu fiz um pedido. Um requerimento via Câmara, porque a Câmara é a casa do povo, ou deveria ser, né? Com certeza ela é. E as pessoas estavam preocupadas e eu queria uma resposta oficial, responsável pela coisa. Não adianta ela me responder aqui dentro de uma sala, do jeito que ela quiser, como ela quiser, falar para me agradar, e quando eu sair daqui, eu contar isso para as pessoas e as pessoas não acreditarem. O correto, a gente está no serviço público. As pessoas têm responsabilidades. Uma coisa é a nossa conversa no dia a dia aqui, não é, presidente? Outra coisa é isso aqui, está sendo gravado para virar ata. Existe uma formalidade que é obrigatória para que as coisas sejam de verdade, para depois não diga, ah, eu não disse isso. Ah, não, eu não falei isso, não, eu nunca falei isso. Então, o que eu fiz foi isso, eu pedi oficialmente para que a secretária de Educação e de Saúde, aliás, a senhora lembra muito bem, eu fiz uma convocação para que as secretárias de Educação e de Saúde estivessem aqui. O que que houve? A senhora me falou que a prefeitura pediu para que não fosse desconvocadas porque não teriam o que responder. Eu tentei de todas as formas legalmente pedir isso. Aliás, essa sessão é do dia 9 de março, né? 9 de março. Isso estourou uns dias antes, né? No começo, vamos botar aí 5, 4 de março. Hoje é 4 de maio, tem 2 meses, 60 dias. E ele não responde, ele continua sem responder. Toda vez que eu faço uma pergunta, ele foge do assunto.
Essa próxima pergunta é a mesma, só que informa a secretária de Educação, né? Já respondeu sobre as duas.
É, já falei das duas, né?
Você em algum momento procurou pessoalmente o prefeito para conversar sobre as voltas às aulas?
Não procurei pessoalmente o prefeito, não tenho por hábito isso. Aliás, eu acho muito estranho, eu não tenho problema com ninguém, não tenho problema pessoal com ele. Né? Não tenho nada contra a pessoa, mas na Câmara acabam as sessões, a gente fica aqui, conversa com todo mundo. A única pessoa que nunca falou um ar comigo foi ele. Nunca falou um ar comigo. Às vezes até o boa noite quando eu dou, eu não escuto a voz dele respondendo. Deve responder, mais baixinho, alguma coisa assim, mas... eu volto a frisar, eu não quero a conversa de bastidor, de sala, né? Apesar de que assim, a gente teve uma curta conversa via rede social, que eu falei que aquilo era um absurdo, não sei o que, ele poderia ter falado, olha Marcelo, então você vem aqui, você vai um dia no meu gabinete, que eu vou te explicar como é que vai acontecer. Ele nunca falou isso. Entendeu? Eu não vou ao gabinete dele porque eu acho que ele quase nunca está lá, né? Não sei isso também. Eu não tenho por esse hábito. Tudo que eu faço para o prefeito, eu faço via Câmara. Comecei semana passada fazendo um pedido que não era para ele, era para a secretária de Saúde e Educação. Ele não, desminto, só para a secretária de Saúde. Quem respondeu foi ele. Então, assim, tudo que eu faço é dentro da legalidade usando a Câmara. Eu posso fazer como cidadão e mesmo como vereador fora da Câmara. Mas, infelizmente, ou felizmente, não sei, eu não tenho esse hábito de procurá-lo para saber. Ele parece que também não tem esse hábito, né? Até porque eu já vi em rede social ele me chamando de vereador mimimi, e outros nomes estranhos, mas isso não vem ao caso. Lá eu não ligo para aquilo lá, entendeu? Mas não há conversa de gabinete. Eu não me sinto bem, pode ser que um dia, eu acho que inclusive a gente precisa ter essa conversa de gabinete tranquilamente. Mas por enquanto não surgiu essa afinidade, não sei, ou essa coisa de ir lá no gabinete e perguntar.
Você afirmou que procurou o Ministério Público para conversar sobre a volta às aulas e que o Ministério Público era favorável. Quais condições foram consideradas favoráveis pelo Ministério Público?
Naquele dia, nossa sessão é na terça-feira à noite, né? Na segunda noite, porque essa conversa estourou, acho que foi numa sexta, numa quinta à noite, numa sexta. E aí as promotoras do Ministério Público não estão aqui, sexta-feira, né? E aí na segunda-feira eu consegui falar com uma das secretárias dela e pedi para que marcasse para mim para terça de manhã para que a gente conversasse. Eu fui até a doutora Fabiana, ela foi extremamente solícita, conversou comigo, me disse que apoiava a abertura, desde que, é o que eu falo bem claro ali, desde que com todos os protocolos possíveis que a lei exige. Porque existe um problema que assim, talvez seja importante que puxe nesse dia, nessa sessão, ele soltou um ofício falando sobre o Ministério Público. O senhor prefeito falou isso, dizendo que o Ministério Público o apoiava integralmente. O Ministério Público, e foi por isso que eu fiz essa fala, citei a promotora, doutora Flávia, porque ela fala, eu apoio o retorno, desde dentro da legalidade, cumprindo todos os decretos de protocolo de saúde, segurança, etc, etc. Em momento algum, ela apoia a abertura normalmente, como se fosse numa época fora de pandemia. Ela falou isso comigo, certo? Inclusive foi usado, nesse ofício que ele trouxe, ele traz uma resposta da promotoria dizendo que era favorável à reabertura usando todos esses decretos. Infelizmente, ele não contou essa parte.
Professor Marcelo, agora você é professor.
Eu sou professor, claro.
E em quais os municípios?
Olha, eu dou aula até dia 1º de janeiro, eu dava aula em Bom Jesus do Itabapoana. Eu era professor do IFE, né, Instituto Federal Fluminense, de lá eu tive que sair, né, para não ter acúmulo de cargo, para ser vereador. E hoje eu sou concursado no estado do Rio de Janeiro, dou aula em Santa Clara, Porciúncula, né? Município de Porciúncula, Santa Clara é um distrito. Dei aula em Tombos até acho que 2018, quando eu exonerei, eu era professor concursado também em Minas, mas resolvi exonerar para ir para o IFE.
Esses municípios que o senhor vereador e professor da aula já cogitaram a volta às aulas presenciais?
Sim, esses municípios já começaram a discutir como fazer isso. Como eu dou aula no estado, a resposta vem da capital, né? Então, vem do Rio de Janeiro, da capital, a secretaria estadual faz todo um planejamento para que essas aulas voltem. Geralmente, os municípios, o que que eles fazem? Eles seguem, né, a cartilha do estado, até porque se o município de Tombos quiser aprovar a volta, ele vai ter que fazer toda uma documentação e levar para a regional, né, subregional, não lembro o nome, de Carangola, que é a do estado de Minas Gerais, para que eles aprovem. Tombos não pode, as decisões da educação de Tombos tem que passar pelo estado. Quem avaliza, quem baliza tudo é a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, né? Muito provavelmente, e é sempre isso que eu cobrei, que tivesse isso, porque a gente não sabe quando vai voltar. Sinceramente, a gente espera que volte logo, né? A gente torce para isso. Eu, como professor, estou doido para voltar para a sala de aula. Não estou me sentindo bem dentro de casa, não aguento mais. Porém, eu não vou ser irresponsável de falar que quero voltar agora e colocar as crianças e as famílias e os professores, os profissionais, todos em risco. Entendeu? Nesse sentido. Então, os municípios sempre aguardam os estados, o que eles vão fazer. O estado de Minas já deu. Já fez 2 ou 3 decretos, inclusive, que a promotora Flávia me passou. A promotora Flávia, naquele exato dia da reunião, na terça-feira de manhã, quando eu me reuni com ela, ela me passou, via WhatsApp, todos os decretos do estado de Minas com relação à educação. Mas parece que eles foram ignorados pelo senhor prefeito de Tombos. Aquilo é a regra, aquilo é a lei, ele tem que seguir aquilo. Era isso que eu estava cobrando dele.
Você é a favor da volta às aulas seguindo todas as normas de segurança?
Olha, é uma discussão muito grande. É uma discussão muito grande isso. Porque é o que eu falei agora há pouco. Eu, Marcelo, cidadão, estou querendo voltar porque eu estou num misto de depressão, sentir falta dos alunos. Eu dou aula há 23 anos, tem um ano, 13 meses, né? 13 ou 14 meses que eu estou dentro de casa, conversando com aluno por WhatsApp, vendo aluno por tela. Eu não gosto disso, eu gosto de aluno, eu sou professor de arte, eu sou brincalhão, eu sou teatral com eles gostam muito de mim e eu gosto disso. Dar aula é uma coisa que me dá muito prazer. Agora, a gente tem que pensar direito. Tem que ser muito pensado, muito bem pensado, como vai fazer. Por exemplo, o estado do Rio já começou a fazer a abertura das aulas, lá em Santa Clara, onde eu trabalho. Lá é uma turma, uma vez por semana, e 2 professores. Então, essa turma tem 30 e poucos alunos. Eles pegaram as salas que são grandes e dividiram. A escola inteira só atende uma turma. Ou seja, os 30 e poucos alunos, você abre em 3 salas de aula, vão 3 professores, na verdade, com 10 ou 12 alunos no máximo. Por conta do distanciamento, de máscara, de álcool gel, etc, etc. Tudo que é cobrado legalmente. E começou. Começou assim, eu cheguei aí um dia, lá em Santa Clara, foi um aluno só. Eu tive um aluno de uma turma de 28, 29, foi um aluno só, e os 3 professores. Aí cada um ficou numa sala, o aluno ficou 2 horas com um professor, 2 horas com outro, 2 horas com outro. E a gente tinha as apostilas e, na verdade, a gente era um tutor. Porque a gente ajudava o aluno ali, esclarecia uma ou outra dúvida. Mas, por exemplo, eu sou professor de arte, eu tenho um dia para ele. Mas o aluno está com dúvida em português ou em matemática, e o professor de matemática não está ali, a gente tenta ajudá-lo. Entendeu? Essa é uma preparação, esse é um planejamento que tem que ser feito. É isso que eu estou cobrando o tempo todo da prefeitura. A população está cobrando isso.
Você deseja acrescentar mais alguma coisa?
Olha, eu já falei, mas eu vou voltar a falar. Infelizmente, o prefeito está extremamente equivocado e está sendo autoritário ao querer abrir esse processo, e eu espero, do fundo do coração, que a decisão é da senhora, presidente, que a senhora, vendo a minha fala, ouvindo o áudio corretamente, possa perceber que não existe materialidade nenhuma, não existe uma ofensa em toda a minha fala. Eu fiz 12 falas nesse dia, a única que é, inclusive, um pouco mais ácida é essa última. Que eu cito o prefeito é essa última. Eu não estou aqui para ofender até porque eu não gostaria de ser ofendido também. Mas eu não estou aqui para ser calado. Eu fui eleito, fui votado, assim como a senhora foi, e eu acho inadmissível a casa, a Câmara, acatar um processo desse, que é de pura perseguição política, contra um vereador da oposição. Primeira coisa, eu procurei advogados do meu partido, conversei com eles, eles falaram, olha Marcelo, o que você tem que falar? Mandei o áudio para eles, nenhum identificou nenhuma agressão, nenhuma difamação, e todos falaram, olha, o que existe aqui é uma discussão política. Procurei pessoas que não eram do meu partido, advogados que não eram do meu partido, que não eram da cidade, que não conheciam nada, aliás, pedi para pessoas e mandei e falei, diga para mim o que é isso aqui, você vê alguma difamação, você vê alguma agressão, além de palavras mais duras, de um vereador que está ali colocando os anseios da sociedade. A população de Tombos estava enfurecida, né? E eu até tomei uma bronca por uma palavra que eu citei ali, desculpa eu citar aqui, que foi emputecidos. Foi a única palavra mais pesada que teve ali. Que assim, minha anjo, até pedi desculpa, mas foi a única palavra pesada. Não existe palavra de baixo calão, não existe nada, não existe difamação, agressão à moral dele, do prefeito, da prefeitura, da educação, da secretária de educação, de ninguém. Então, o que eu quero, para terminar, é isso, falar. Constitucionalmente, legalmente, eu estou amparado. Se for apresentado esse processo, né, vamos dizer assim, né, eu não sei o nome certo, lá, o que dá isso, é a abertura de um precedente que não é bom, porque ele é extremamente antidemocrático, porque ele quer calar o vereador que é de oposição, e ele pode acontecer com qualquer pessoa. A partir do momento que vocês abrirem esse processo contra mim, qualquer outra pessoa, por muito menos, e olha que é o que eu falei, se eu tivesse xingado o prefeito, se eu tivesse falado mal da vida dele, se eu tivesse ofendido de verdade, eu estava aqui calado, tipo, errei, não sei o que, mas não fiz. E olha, e eu procurei pela internet dezenas e dezenas de casos, então assim, tem gente que xinga mesmo, ofende, fala da vida pessoal, entendeu? E não achei nada parecido, nada além de um debate político sobre o retorno das aulas. A gente está falando de uma coisa que envolve 700 crianças e mais 200 trabalhadores, no universo de uma cidade de 8 mil habitantes. A gente está falando diretamente de 10% da população, diretamente, sem contar o indireto, porque essas crianças vão para casa, né? E a gente não pode arriscar a saúde dessas crianças. E a todo momento foi essa a discussão, e continua sendo essa. Se não fosse a onda roxa, né? Primeiro veio a onda vermelha, que eu citei inclusive, porque as falas que eu cito, que me justificam em todo esse debate, não são citadas aí nas perguntas. Só são citadas as possíveis difamações ou agressões. Mas essa discussão é extremamente embasada em lei estadual, né? Decreto do governador do estado, da onda vermelha, da onda roxa que logo depois veio, né? Porque se não fossem esses decretos, ele teria continuado com essa ideia, né? Essa ideia irresponsável, porque essa é uma ideia irresponsável, de abrir isso. Mas ainda bem que aí parou, deu para todo mundo discutir. Eu acho que é importante, a sociedade tem que discutir, ver o que é bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode. O correto é isso. E volto a frisar, infelizmente não há materialidade nenhuma para isso. Legalmente eu estou amparado, não há ofensa nenhuma. Infelizmente é pura e simples perseguição política a um adversário político. Só isso.
Então, o senhor vereador, eu gostaria de pedir a Alessandra para explicar, né? Porque a minha parte como presidente da Câmara é estar te ouvindo, fazer essa oitiva com o senhor, para poder passar para a comissão. Entendeu? Aí quem resolve isso, né, Alessandra, é a comissão.
Não, pelo código de ética. A presidente no caso, certo? Ela pode aceitar ou não este processo. Essa primeira responsabilidade é sua. Se você achar que existe ofensa, que existe qualquer coisa, você faz. A partir do momento que você fala, realmente, aqui tem problema, aqui precisa continuar, esse processo precisa ser aberto, você apresenta ao plenário. Daí em diante começam os trâmites de sortear comissão, etc, etc. Mas, por enquanto, essa responsabilidade, regimentalmente, é da senhora. A senhora que vai definir ou não se vai apresentar ao plenário ou não. Por isso que eu pedi à senhora, como presidente, porque a senhora ouviu no dia, a senhora estava na mesa, a senhora presidiu a sessão, né? Tanto é que, assim, o próprio Código de Ética e Conduta, eleitor parlamentar, ele fala que se houver alguma ofensa durante a fala, durante a sessão, imediatamente algum membro do plenário, da mesa, deve relatar. Para a senhora ver, a senhora mesmo não percebeu isso. A senhora mesmo não fez esse questionamento, porque não houve. Porque não houve. Três dias depois, ele deu entrada, eu não sei quando que ele deu entrada nesse documento. Esse pedido de representação é de quando? Né? Eu não... Aqui, ó. 26 de abril de 2001, ou seja, dia 45 dias depois, ele resolveu apresentar essa denúncia.
Foi
não sei.
Dia 24
de abril. 26 do 4. Né? Então, assim, o que eu peço com cuidado, com carinho, é para que olhe isso, porque vai. A partir do momento que abrir isso, vai abrir um precedente, provavelmente vai virar uma guerra de processos de decoro, né? Uma situação que, e principalmente, não existe. Se existisse a materialidade, beleza, eu aceitaria tranquilamente. A gente erra, nós somos humanos, nós erramos tranquilamente. Agora, a partir do momento que não existe, por pura perseguição política, eu não vou aceitar. E em abrindo o processo e tudo isso, porque eu posso sofrer sanções horríveis. Por conta dessa fala, eu posso ser até caçado por uma fala dessa. Está de brincadeira, né? É inadmissível que uma fala dessa possa me render uma cassação. Ou qualquer outra, qualquer coisa, que repreensão que suja a minha ficha, porque não. Os passos são outros, né?
Como eu te falei, eu não estou aqui para emitir nenhum juízo de valor, só mesmo para ver se tinha alguma dúvida em relação ao regimento. Então, me parece que você não tem dúvida,
não.
Né, em relação ao regimento, você já está, né, por dentro de tudo aqui. Então, né, a gente encerra a oitiva, Carol, eu vou só lavrar a ata. Marcelo, rapidinho, para você, né, dar uma olhada, ver se é assinado direitinho. Aqui está a transcrição da gravação. Direito vai ser anexado ao processo, mas se você quiser, a gente pode tirar
uma cópia.
Até o momento, né, o que está aqui, você pode olhar por enquanto.
Essa parte aqui foi
entregue
para mim.
Pode ficar. Só tem despacho. Aqui é o CD.